Amanhã, quinta-feira, às 10 horas da manhã, o programa de pós-graduação em Bioestatística da Universidade Estadual de Maringá realiza uma live sobre a prevalência do coronavírus na população. O convidado é o infectologista Aloísio Barros, que é professor titular do programa de pós-graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas e um dos pesquisadores da EpiCovid-19, uma pesquisa nacional que busca estimar a prevalência populacional da infecção pelo coronavírus. E nosso entrevistado agora está com a gente neste momento em 95,5 FM, também no Twitter, no Facebook e no YouTube da CBN Maringá. Olá, professor, muito boa tarde. Antes que eu me esqueça, parabéns pelo Dia do Pesquisador Cientista.
Muito obrigado, Luciano. É um prazer estar aqui com vocês e realmente é um prazer e uma oportunidade ótima de estar amanhã apresentando esse seminário para o pessoal da Bioestatística da UEM. É um grupo que a gente, né, que eu já tenho contato há algum tempo e sempre, né, é um prazer estar trabalhando com eles.
Professor, queria que o senhor começasse explicando para a gente um pouco sobre essa pesquisa nacional. Ela é coordenada pela Universidade Federal de Pelotas e financiada pelo Ministério da Saúde, né? Inclusive, Maringá é uma das cidades que está recebendo essa pesquisa. Queria que o senhor explicasse para a gente qual o objetivo dessa pesquisa.
A pesquisa começou no estado do Rio Grande do Sul e, em seguida, o Ministério da Saúde se interessou e nos convidou a ampliar a pesquisa para cobrir o território brasileiro todo. A ideia da pesquisa é estimar, em nível populacional, o número de pessoas que já têm anticorpos contra, né, o coronavírus. A principal importância dessa estimativa é conseguir um valor que não fique, né, baseado apenas naquilo que aparece quase que diariamente ou diariamente na imprensa, do número de casos confirmados e número de óbitos confirmados. A importância disso é porque os casos confirmados, eles são uma fatia pequena do número total de infectados na população. Porque muita gente tem uma infecção, né, com poucos sintomas, uma infecção que não é grave, e acaba, às vezes, não procura o serviço de saúde, ou mesmo quando procura, não preenche aqueles critérios para teste, né, que varia um pouco de cidade para cidade, de estado para estado. Com isso, o número de casos confirmados é muito menor do que o número de infectados na população. Então, esse estudo de base populacional, que faz o teste em quem não tem sintoma, em quem tem ou não tem, enfim, qualquer problema de saúde, ele é super importante para dar essa perspectiva de qual o tamanho real da infecção, né, na população como um todo, e não somente aquelas pessoas que tiveram uma infecção grave o suficiente, né, para chegarem no sistema de saúde e chegarem a fazer o teste, que hoje até está um pouco melhor, mas no início da epidemia a capacidade, né, do serviço de saúde de testar era muito limitada, de forma que só realmente quem tivesse um quadro mais grave, que precisasse de hospitalização e que acabava sendo testado, e claro, se positivo, confirmado.
Agora, com essa pesquisa, a gente vai saber se a epidemia ainda está longe de acabar, se já chegou no pico, se ela já está regredindo, dá para ter uma noção daí?
Então, eu acho que essa pesquisa, mais do que isso, nos ajuda a calibrar aquilo que a gente está vendo a partir do número de casos e óbitos e entender a dinâmica da epidemia. É claro que, com as nossas estimativas, a gente está registrando, né, no Brasil como um todo ainda, um aumento do percentual de casos, mas as estimativas que a gente tem no sentido de ter essa relação entre quantos casos de pessoas infectadas na população eu tenho comparado com o número de casos confirmados, isso é que nos dá essa perspectiva mais precisa, mais real do comportamento da epidemia, no sentido se a gente já está chegando no famoso pico, né, ou não. E outra coisa que é importante, Luciano, da gente entender é que se fala muito assim, a pandemia, essa epidemia de coronavírus. Na verdade, cada lugar tem uma dinâmica diferente, tem uma velocidade diferente. Então, por exemplo, nós temos, né, hoje no norte do país, surpreendentemente, porque no começo dessa história toda, a ideia é que os lugares mais frios e tal é que teriam, sofreriam mais. E, na verdade, a epidemia começou muito mais forte no norte do Brasil. Quer dizer, a gente teve um número muito grande de casos, um percentual, né, de infectados muito alto. Ali a gente tem nos nossos resultados mostrando naquele eixo do Rio Amazonas, ficam a maioria das cidades com mais de 10% de soropositividade nos nossos testes. Mas o que a gente já está vendo? É que na região norte nós já temos um declínio do número de casos e óbitos e tal. Enquanto que o sul do país, né, que começou muito mais devagar e que tem um número menor de casos, ainda está numa fase ascendente da epidemia. Então, essa perspectiva é importante, de que cada lugar tem uma dinâmica diferente, quer dizer, que as regiões estão em fases diferentes, e se a gente olha os estados dentro das regiões, a gente também tem comportamentos diferentes. Então, essa questão, quer dizer, nós não temos uma epidemia, e nós não vamos chegar no pico e na descendente da epidemia juntos, né, neste caso. Nós estamos hoje na região norte. Já, né, o que está aparecendo pelo... especialmente o número de mortes, né, confirmadas por Covid, que é um indicador mais robusto do comportamento da epidemia, a gente já tem na região norte um decréscimo importante. Enquanto que na região sul e no centro-oeste, que estavam bem atrás das outras regiões, a gente ainda tem um comportamento que é de crescimento ainda, e não de estabilização. A gente não chegou no pico ainda no sul do país.
Isso significa que a região norte está conseguindo obter, atingir uma imunidade de rebanho, como vocês especialistas falam?
Provavelmente sim. E a gente conversava um pouquinho antes, né, de entrar no ar sobre essa questão da imunidade e de que parece, né, estão aparecendo aí teorias de que nem todo mundo é suscetível a pegar a Covid-19, porque o que tem se encontrado no Brasil e na Espanha, que fez outro estudo também grande de soropositividade e tal, é que a epidemia começa a cair mesmo com um percentual de indivíduos, né, já com anticorpos muito abaixo daquilo que se estimava inicialmente como, né, o ponto em que se teria essa imunidade de rebanho. Quer dizer, as estimativas originais eram alguma coisa na faixa de 60% a 70%, um pouco menos, mas não muito menos do que o sarampo, né, que é uma infecção viral de propagação muito fácil, muito rápida. E, na verdade, nem aqui no Brasil, nem na Espanha, nós temos percentuais acima de 20%, 25% de soropositivos na população. Então, né, a comunidade científica continua se perguntando e tentando entender o que está acontecendo, por que que a epidemia parece que cede, né, mesmo com um percentual de soropositividade bem abaixo dos tais 60%.
Que pode ser, então, o caso dessas pessoas que, às vezes, convivendo com pessoas positivas, não pegam a doença, né? Não é nem o caso de ser assintomático, elas simplesmente não pegam a doença.
Então, aparentemente, nós temos casos de gente que não é suscetível, que não pega a doença, e nós temos casos de gente que se infectou e desenvolveu um tipo de imunidade celular sem ter anticorpos detectáveis, e gente que tem uma imunidade de anticorpos, mas em níveis baixos, que os testes que nós estamos usando não conseguem captar. Então, tem uma série de situações aí que todo mundo continua tentando entender, né, exatamente o que acontece. E o outro aspecto da nossa pesquisa em nível nacional que começou a nos surpreender foi que nós tivemos cidades com altos níveis de soropositividade e aquilo começou a cair contra o que a gente esperava, porque, pela característica do teste, essa soropositividade deveria ser cumulativa, ou seja, ela só aumenta. Ela poderia ter um pouco de variabilidade amostral, né? Quer dizer, variações ao acaso, mas não uma queda como a gente observou. E então tem uma outra teoria em paralelo com essas outras, de que existe uma queda mais rápida no nível de anticorpos de quem já teve a doença para níveis em que os testes não detectam. Teria que se usar um teste muito sensível para conseguir achar esses anticorpos. Então, assim, o vírus continua nos dando um baile científico e desafiando aí, né, a capacidade de compreensão de muita gente.
E vocês estão divulgando dados da pesquisa por cidades, por estados, ou como vocês estão divulgando?
A gente tem feito, para uma divulgação mais geral, umas estimativas por região, mas a gente tem os dados por cidade também, e que a gente tem produzido uns infográficos, né, que são distribuídos para cidades, mas aí fica um pouco a cargo da
Secretaria de Saúde?
Da Secretaria, do governo, né, municipal, de divulgar isso ou não. No caso de Maringá, eu tenho aqui o resultado, é até um pouco sem graça, Luciana.
Porque Por quê?
Nas três rodadas, não teve nenhum teste positivo, né? E que não é um caso só de Maringá. Quer dizer, muitas cidades do sul e né, do Brasil e do centro-oeste também, muitas cidades nunca tiveram nenhum positivo porque o percentual de infecção é baixo e para o número de testes que nós fazemos, que não é muito grande, né, nós fazemos 250 testes por cidade a cada rodada, quer dizer que uma cidade que tenha um nível de infecção aí abaixo de 1%, é bem possível que você teste 250 pessoas e nenhuma vai dar positivo.
Uhum. Agora, muitos especialistas falam na segunda onda de infecção. Você pode explicar para a gente o que é exatamente essa segunda onda?
Então, a dinâmica da epidemia, né, ela depende de várias coisas. Então, o que a gente chama de taxa de replicação da epidemia é quantas pessoas, né, um infectado, para quantas pessoas um infectado transmite a infecção. Isso depende da característica da doença, mas isso depende também do contato social. Então, o que acontece? Nós, né, começamos com um exercício forte aí de distanciamento social, né? Muita gente em casa, todo mundo, né, se escondendo, saindo o mínimo possível e tal. Com o tempo, se começou a flexibilizar esse distanciamento social. E se começou, né, alguns tipos de comércio foram abertos, teve alguns lugares, em algumas cidades, em que se voltou a ter restaurante funcionando, bar e tal, apesar dos cuidados e de uma série de regras, isso aumenta, né, a possibilidade de contato. Ou seja, isso aumenta a tal taxa de replicação da epidemia. E então, com isso, o que acontece? Num lugar em que você já tinha, né, já vinha observando uma redução do número de casos, ao voltar às atividades normais, ou pelo menos, né, em parcialmente retomar as atividades, você começa a observar um aumento do número de casos de novo. Isso está acontecendo aqui no Brasil em alguns lugares e isso está acontecendo no exterior. A gente vê aí no noticiário, tem um tal lugar lá que, né, na Austrália mesmo, eu vi acho que ontem, Melbourne, né, já estava todo mundo feliz achando que a coisa tinha ido embora, começa a reassumir as atividades e o número de casos aumenta. Eu acho que os países que estão melhor preparados e que estão planejando esse retorno de uma maneira mais cuidadosa, eles estão se equipando para conseguir fazer um grande número de testes e partir para uma estratégia de isolamento focalizada de quem tem o teste positivo e de quem teve contato direto com os doentes, né? E fazer uma quarentena ali, esperar, porque o teste, quer dizer, entre você ter contato com o vírus e o teste do PCR, né, que é o que investiga o vírus na garganta, ele dá positivo, tem um período aí de incubação, né, que demora uma semana, 10 dias, pode demorar até 2 semanas. É por isso que, né, em muitos lugares, quando vem alguém de fora, a pessoa se obriga a passar 2 semanas na quarentena para ver se não vai acontecer nada. Então, essa estratégia de um número grande de testes, né, de quem tem sintomas e de todos os seus contatos, e isolar quem for positivo, é uma maneira de você conseguir manter as atividades, né, razoavelmente normais, mas separando do convívio aqueles que têm a doença. Se a gente não faz isso, a gente vai ficar brincando de ping-pong com a epidemia, entende? Porque nós vamos reabrir parte das atividades, aumenta o número de casos, recolhe todo mundo de volta para casa. Ah, caiu, volta de novo. Vai voltar. Por quê? É uma coisa que as pessoas precisam entender, Luciana. O vírus não vai embora. Então, quer dizer, o vírus vai continuar circulando. Cada vez que a gente der a oportunidade de aumentar a velocidade de infecção, nós vamos ter um aumento do número de casos, até que chegue a tal imunidade de manada ou que a gente tenha uma vacina, né, eficaz e em número suficiente para atender toda a população. Então, esse é um exercício complexo que eu acho que os governantes estão tentando, né, equacionar, mas é um exercício de risco, porque eu imagino que você, ao voltar às atividades, é difícil depois você retornar a uma situação igual à que tinha antes de distanciamento social. É claro que está todo mundo se cansando, né? Então, daqui a pouco você volta, começa de novo a sair, a fazer suas compras, a ir no restaurante. Uhum. Convencer as pessoas a voltarem a não fazer isso, eu acho um grande desafio.
Tá certo. Professor, o senhor disse que aqui em Maringá foram 3 rodadas de testes, nenhum caso positivo. O senhor tem aí o número de testes que foram realizados em Maringá?
Então, na primeira rodada nós fizemos os 250 testes previstos. Na segunda rodada houve algum problema aí que eu não sei agora exatamente o que aconteceu, menos testes, 126 testes que foram realizados. E na terceira rodada, os 250 de novo, mas nenhum positivo em nenhuma das rodadas.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein, pela entrevista, por participar aqui com a gente do CBN Maringá 2ª edição. Uma ótima tarde para o senhor.
Ok, muito obrigado, um prazer estar com vocês. Boa tarde.
Nós conversamos com Aloísio Barros, infectologista, professor titular do programa de pós-graduação em epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas e um dos pesquisadores da EpiCovid-19, uma pesquisa nacional sobre a prevalência do coronavírus no Brasil.